Está no ar, o Jornal do Senado.
Em nota, Renan Calheiros afirma que busca feita por policiais do Senado visava apenas grampos ilegais.
Digitalização de prontuário vai facilitar atendimento médico, diz Flecha Ribeiro.
E Cidinho Santos defende reforma trabalhista como caminho para a criação de mais empregos no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Polícia Federal prendeu hoje preventivamente 4 policiais legislativos do Senado porque eles fizeram busca de grampos eletrônicos em imóveis de senadores.
Os parlamentares afirmam que tudo foi feito dentro da legalidade, como explica a repórter Marcela Cunha.
Um aparelho de detecção de grampos eletrônicos teria sido usado em imóveis dos senadores Fernando Collor, do PTC de Alagoas, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, e Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e do ex-senador e presidente da República, José Sarney. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que a Polícia Legislativa exerce suas atividades dentro do que preceitua a Constituição, normas legais e regulamento. Segundo Renan, as atividades de varredura de escutas ambientais se restringem a grampos ilegais, sendo impossível diagnosticar outros tipos de monitoramento. Também em nota, Fernando Collor disse que não tem conhecimento dos fatos e negou ter se beneficiado de qualquer ação da Polícia Legislativa estranha às funções institucionais. Já Gleisi Hoffmann afirmou que o pedido de varredura em seus imóveis de Brasília e Curitiba foi feito formalmente e todo o processo foi documentado pelo Senado. Segundo a senadora, a averiguação foi motivada por uma busca e apreensão realizada em junho em seu apartamento na cidade de Curitiba, que não foi acompanhada por nenhum membro da família.
Eu fiquei preocupada em relação à segurança da casa, à segurança do apartamento, e solicitei a possibilidade do Senado de fazer essa varredura eletrônica. Não teve nenhum motivo de obstrução, não teve nenhum motivo de impedir qualquer ação policial.
Já o senador Edson Lobão informou que apenas vai se pronunciar por meio de sua defesa.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse estar preocupada com a pressa com que o governo Michel Temer quer implementar mudanças sem debater com a sociedade o que está sendo proposto.
Exemplo disso, segundo a senadora, foi a aprovação pelo Senado de uma medida provisória que vai facilitar a privatização de empresas do setor elétrico. Ela criticou também a medida provisória da reforma do ensino médio.
Na avaliação de Regina Souza, parece que o atual governo quer apagar as marcas das boas ações do governo de Dilma Rousseff.
Essas medidas todas não tem nada para andar de cima. Então, quem é que vai pagar a conta? Os pobres. E já está pagando quando você para o Luz para Todos, quando você para o Ciência Sem Fronteira, quando você para a Farmácia Popular, porque a Farmácia Popular praticamente está extinta.
O relator da medida provisória do ensino médio, o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, já garantiu que vai ouvir os diversos segmentos envolvidos com a educação.
Após contar que tem mais de 50 anos de experiência no setor, o senador disse que nada é mais urgente no Brasil do que melhorar a educação.
Para Pedro Chaves, as mudanças do ensino médio são necessárias para melhorar a qualidade do ensino e para conter os elevados índices de reprovação e evasão escolar.
Os dados indicam que já no primeiro ano a reprovação atinge a 16,6% e o abandono 8,8%. Consertar esse sistema é o primeiro passo para evitar a evasão de cérebros que assombra hoje nosso futuro como nação. Um modelo eficaz, aberto e direcionado a contemplar as aptidões dos alunos servirá de motor para uma sociedade próspera e desenvolvida.
A digitalização de prontuários médicos está em discussão no Senado. Já aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais, a proposta será debatida em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia.
A digitalização está prevista em projeto do senador Roberto Requião, do PMDB paranaense. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
De acordo com o projeto, profissionais de saúde, clínicas e hospitais poderão digitalizar todos os documentos reunidos nos prontuários dos pacientes, atualmente arquivados em papel. O arquivo digital vai facilitar o acesso às informações relativas à saúde da pessoa. O senador Eduardo Amorim, que é médico, ressaltou que o Brasil já possui uma infraestrutura de chaves públicas que permite o uso de assinatura de documentos eletrônicos e asseguram a autenticidade dos documentos. Em sua avaliação, a digitalização de prontuários médicos vai possibilitar diagnósticos com mais rapidez.
Hoje, os processos judiciais estão no mundo eletrônico e no mundo da saúde pública ou da saúde de modo geral, não poderia ser diferente. Então, hoje, se dá diagnóstico à distância, iria com certeza ajudar muito.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que em breve todas as informações das pessoas estarão em meio eletrônico.
No futuro, não muito distante, acho que cada um de nós vamos ter apenas um registro de um número e toda a nossa vida vai estar naquele chip. E você vai poder, por exemplo, no caso do projeto do senador Requião, chegar em qualquer lugar do Brasil, colocar o seu cartão e o médico que estiver atendendo vai ter todos os seus exames, a sua vida pregressa a nível de saúde.
O que você pensa da proposta de digitalização dos prontuários médicos? Ligue para 0800-612211 e deixe sua opinião, crítica ou sugestão sobre esse e outros projetos em análise no Senado. A ligação é gratuita.
O senador Dário Berger, do PMDB catarinense, considerou boa notícia a redução da taxa básica de juros para 14% ocorrida esta semana.
Ele advertiu, no entanto, que o problema dos altos juros não se resolverá da noite para o dia, porque depende fundamentalmente da credibilidade do país e do controle dos gastos públicos.
Imagina o cidadão chegar em casa com a sua família e não ter mais recursos para a sobrevivência. E nós estamos com 12 milhões de trabalhadores hoje nessa situação. Esse cenário é muito grave. Nós precisamos agir rápido com relação a isso.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, parabenizou o IBGE pelos ajustes feitos no cálculo do desemprego, por acreditar que isso vai permitir um quadro mais realista do número de brasileiros sem trabalho.
Ataídes Oliveira lembrou ter alertado muitas vezes que o país tinha muito mais desempregados do que anunciava o governo Dilma Rousseff. Segundo o senador, o IBGE confirmou que ele estava correto. Existem cerca de 22 milhões e 700 mil trabalhadores sem emprego no Brasil.
Desempregado hoje, 22,7 milhões de pais de família. Aí a coisa é grave. Eu quero parabenizar o IBGE por esses ajustes, porque assim sendo, agora o novo governo do presidente Michel Temer tem condições suficientes para editar medidas para combater esse desemprego.
E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, pediu ao governo que crie um programa de refinanciamento para que empresas inadimplentes possam quitar o que devem em impostos e contribuições federais, como a Previdência Social e o Fundo de Garantia.
Ele explicou que quando atrasa o pagamento de um tributo federal, a empresa tem que pagar uma multa de 20% ou 30%, mesmo que o atraso seja de poucos dias.
Para Cidinho Santos, essas taxas são exorbitantes e impedem a empresa de quitar a dívida. Por isso, um programa de refinanciamento seria muito importante.
Para trazermos a inadimplência e a situação de normalidade, milhares de empresas que existem no Brasil hoje, que querem voltar ao mercado de trabalho, querem voltar a gerar emprego, querem voltar a produzir, mas estão impedidas porque quando ele não tem uma certidão no CND, uma certidão do INSS, do FGTS, qualquer outro tributo federal, ele não consegue participar de nenhum processo, às vezes até nem emitir uma nota fiscal.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União responsabilizou os principais nomes da equipe econômica da então presidente da República, Dilma Rousseff, por irregularidades em repasses a instituições financeiras, estados e municípios. Essas práticas ocorreram no ano de 2014 e ficaram conhecidas como pedaladas fiscais. Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, o TCU considerou graves as infrações e inabilitou diversos gestores para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança na administração pública. Entre os inabilitados estão o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por 5 anos, e o ex-secretário do Tesouro Nacional, Arno Hugo Agostin Filho, pelo período de 8 anos. O TCU também aplicou multas aos gestores. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.